Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Na luta contra o coronavírus, vamos sair vencedores. O vírus da Covid-19 já está em nossa comunidade. Por isso, precisamos mostrar que somos capazes de derrotá-lo. Devemos adotar todas as medidas de prevenção, usar máscaras e fazer a sua higienização corretamente. Lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar álcool em gel, evitar aglomerações, adotar o distanciamento e sair de casa somente se for necessário. Com gestos simples, sairemos dessa. E quando tudo isso passar, vamos usar todos os abraços que guardamos. Administração Municipal de Tenente Portela.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela neste sábado 13 de junho de 2020. No programa de hoje estaremos conversando com a equipe do CREAS, da Secretaria de Assistência Social, e também com a coordenação dos grupos da terceira idade. Também estaremos reproduzindo a entrevista concedida pelo nosso prefeito, Clérito Carbone, no decorrer dessa semana, para a Rádio Municipal. Agora então vamos falar sobre a assistência social. Estamos no Junho Violeta. Para isso, estão aqui para trazer as informações sobre o que se refere a essa campanha a coordenadora do CREAS, a Caroline Raffaele, também a psicóloga do CREAS, a Tanara Copete, e ainda a Cleide Cunde, que é coordenadora dos grupos de terceira idade do município de Tenente Portela. Primeiramente, vamos saudar a todas e começando aqui pela Tanara, né? Trazendo o que é então o Junho Violeta. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, estamos aqui hoje para falar sobre essa campanha muito importante, que é o Junho Violeta. E esse mês inteiro está sendo dedicado para a proteção da pessoa idosa. Dia 15 de junho agora marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
Muito bem. É um assunto muito importante, de muita atenção, né? Principalmente neste período, não é, Caroline?
Isso, Regis. Agora os cuidados com os idosos eles devem ser redobrados, né? Pois considerando que eles são um grupo de risco, eles necessitam de uma atenção maior. A sociedade em geral ela deve atentar-se, então, a diversas formas de violência, agora como eles estão mais em casa, né? Que se souberem de alguma coisa, denuncie, não precisa se identificar nas denúncias. Eu vou passar os números aqui para deixar para a população. É o Disque 100, o da Polícia Militar, que é o 190, do Ministério Público, que é o 3551-1570, e o do CREAS, que é o 1980. A gente pede, então, a colaboração de todos, que se souberem de alguma violência, tanto física quanto moral, que denunciem, façam a sua parte.
Falando sobre as ações, né, com os grupos de idosos, temos aí, então, a Cleide Cunde, que é servidora do município, e a coordenadora desses grupos, que já estão aí há um bom tempo sem atividades, né, Cleide? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. É, realmente, Regis, nós estamos afastados. Janeiro ainda a gente trabalhou, se encontramos com os grupos. Após o carnaval, eles então aderiram à quaresma. E após a quaresma, então, a gente já se afastou. Como eu também faço parte do grupo de riscos, eu tô afastada no meu trabalho desde o dia 19 de março. Então, assim, a gente está nesse distanciamento social. Então é bem difícil, é bastante difícil a gente trabalhar a nossa mente, coordenar como é ficar em casa. O tempo não passa, o tempo passa, mas não passa. Então a gente tinha muita atividade com eles, né? A gente se reunia todas as quartas e quintas, onde eles também tinham os bailinhos, fim de semana que a gente participava, a gente trabalhava nos bailes, nós tínhamos a distribuição dos lanches, tudo isso foi parado, né? Foi bruscamente parado. Então, assim, o que nós estamos trabalhando, nossa mente, é orar muito, né? Temos que rezar, pedir a Deus que tudo isso vai passar, ouvir bastante os funcionários e a equipe da saúde para que a gente se mantenha nos cuidados, que seria a máscara e toda aquela higiene pessoal que a gente tem que fazer com sabão, álcool gel, né, recomendar aos nossos idosos. E tenha certeza que isso aí, nós fazendo isso aí, a gente vai vencer, né? A gente não sabe até quando vai, quando que nós vamos se encontrar, mas eu acredito, quem tem fé em Deus, nós vamos sair mais fortalecidos nisso aí. Depois de tudo isso, a gente vai se fortalecer nesse período, né? Então, as pessoas, os idosos que estão em casa, né, a gente pede até para os filhos dar mais atenção, para os vovô, para as vovó, né, porque é um período difícil, né, Regis? É bastante difícil, mas como eu falei, se nós temos fé, nós vamos vencer, tá bom? Muito obrigado pela sua oportunidade, obrigada.
É, excelente mensagem aí, né, um grupo muito grande que tinha muitas atividades, né, e essas atividades foram momentaneamente interrompidas, mas é claro que a família estando próxima, né, Cleide, se consegue dar uma atenção especial, se consegue criar outras atividades para que eles possam continuar com a sua saúde também, né, e com as atividades em constante atividades. Bom, vou perguntar aqui para a Tanara, como surgiu essa campanha do Junho Violeta? Tu poderia nos trazer essa informação, Tanara?
Com certeza. Essa data, então, foi instituída pela ONU em 2006, juntamente com a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Né? Levando-se em consideração que cada vez mais a população mundial está envelhecendo, né? Garantindo envelhecimento saudável, com bem-estar, com tranquilidade, né? Garantir que os nossos idosos sejam cuidados com amor, com muita proteção. E se existir algum caso em que isso não esteja acontecendo, que seja devidamente encaminhado, denunciado, para que possa garantir que esse idoso, então, possa voltar a ter uma vida boa e feliz.
Muito bem, vamos cuidar dos nossos idosos, porque queremos nós poder chegar também nessa fase da vida, né? A equipe do CREAS, a psicóloga Tanara, então a Carolina é a coordenadora, e a Cleide Cunha também coordenadora dos grupos da terceira idade. O espaço continua à disposição. Mais alguma informação, mais algum lembrete, alguma dúvida, alguma... As atividades do CREAS estão voltando à sua normalidade, né, gradativamente, apesar dos protocolos, né, cumprindo todas as exigências aí, como as atividades estão retornando gradativo, é isso, né, Carol?
Isso, Regis, dentro dos nossos limites, né, estamos voltando sim as atividades, tentando atender aos casos, né, mais de urgência, e pedimos então que, se é necessário, a gente trabalhar na prevenção, na identificação e no encaminhamento correto desses casos de violência. Pedimos a colaboração, então, como eu já falei antes, da população, que denuncie se souber de algum caso. Agradecemos o teu espaço.
Muito bem, o número do telefone novamente é o 100, né? Só discar 100. Né? Também tem o 190 da polícia, ainda Ministério Público, 3551 1570, ou no CREAS, 3551 1980. Muito bem, obrigado pela participação de todas. Vamos agora ouvir então a entrevista do nosso prefeito, Cléudio Carbone, que foi concedida nesta semana na Rádio Municipal.
Nós vamos conversar no Jornal da Saúde hoje com o prefeito Cléudio Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, um fato que, de certa forma, está preocupando, tem aumentado os casos positivos Covid-19 em Tenente Portela.
É, Nascimento, dentro daquilo que vinha sendo estudado, e a previsão realmente era que começasse a surgir casos também no interior do estado e em Tenente Portela. Nós hoje contabilizamos com 15 casos positivos, mas muitos deles já estão assintomáticos, já passou, e outros estão aí também em isolamento. Sempre com o nosso acompanhamento da nossa Secretaria Municipal de Saúde, nossos profissionais, a equipe médica, enfermeiros, técnicos, todos os cuidados feitos com essas pessoas se mantendo em um isolamento e também as pessoas que têm proximidade com eles. Então, a gente, dentro desse cenário que se apresenta, estamos aqui novamente solicitando para que a comunidade de Trento Portela mantenha-se o foco e os cuidados especiais. E, Nascimento, o que a gente tem visto nesses casos que aconteceu esses casos em função, principalmente, de pessoas que vieram de outros municípios visitar e também pessoas que daqui de Trento Portela foram visitar parentes ou amigos em outras localidades. Então, a gente pede à comunidade portelense cuidar, se precaver, evitar, além dos cuidados normais de higienização, de uso de máscara, de isolamento dentro da sua família, também evitar de fazer visitas. Isso ajuda muito e minimiza e diminui os fatos e os problemas de contágio através do coronavírus. Então, Nascimento, dizia a população de Trento Portela que nós estamos começando a entrar numa fase diferente de preocupação, realmente, mas dizer à população portelense também que os fatos vão acontecendo, os casos estão acontecendo, mas dentro de um panorama de estabilidade. As pessoas têm o vírus, estão sendo isoladas e, com o prazo da quarentena, voltam às suas atividades normais. Nenhum caso preocupante de internação ou de precisar uns cuidados médicos ainda.
Prefeito, então, na maioria desses casos, podemos dizer que são casos importados.
Eu diria que sim, Nascimento. Eu diria que pessoas que vieram de outros municípios, ou que daqui saiu para outros municípios e acabaram se contagiando. E, é claro, com esse contágio acabou também afetando as pessoas do seu relacionamento. Mas a origem desses fatos, a maioria veio de fora. Então, a gente pede, enfatiza novamente, de se evitar de se passear, fazer viagens, evitar o máximo possível. Porque, às vezes, a gente vai visitar um parente e acha que aquela pessoa está lá imune, mas não sabe o convívio dela, como está o relacionamento dela, como é o trabalho dela. Tudo isso nos faz crer que essa pessoa estaria imune, mas às vezes não. Então, isso tem acontecido e esses fatos que aconteceram veio de fora do município para Trento Portela. Então, a gente pede aí a colaboração de todos e os cuidados necessários para evitar a propagação desse vírus.
Chegou a acontecer e viram a informação de que o 15º caso seria de uma pessoa que viaja a outros municípios e até mesmo a outros estados?
Pelo que a gente tem conhecimento, é um caminhoneiro que é de Trento Portela e viaja e veio ontem constatado que está com o coronavírus, deu teste positivo.
Em conversas, dá para se dizer, conversas de roda de chimarrão, mas não seria, na verdade, esse é só o termo, chegaram a falar que o senhor estava com suspeita de coronavírus?
Nascimento, como eu tenho convívio diretamente com várias pessoas aqui de várias localidades, achei importante, por estar sentindo alguns sintomas, principalmente dor de garganta, conversamos com a doutora Renata e ela achou que havia necessidade de se fazer o teste, o PCR. Então, domingo, eu tive fazendo a coleta, foi encaminhado para o Lacen em Porto Alegre. Segunda-feira à noite já veio o resultado, deu negativo, mas por precaução eu achei importante fazer o teste, porque a gente tem o relacionamento com a comunidade toda e principalmente a nossa preocupação de não estar aí contaminando. Então a gente conseguiu fazer o teste, deu negativo, voltamos à atividade hoje.
Perfeito. A princípio, quando deu a dor de garganta, psicologicamente deu alguma preocupação também?
Nascimento, como a gente tem o contato direto com muitas pessoas, a gente sentiu o sintoma, automaticamente fomos fazer a consulta e aguardamos o prazo que precisa para fazer o exame, o PCR, que é um exame mais aprofundado, E domingo tivemos fazendo a coleta e, consequentemente, aguardamos o resultado em isolamento em casa, juntamente com a família toda. E terça-feira, ontem, veio o teste negativo já e a gente está retornando novamente e trabalhando e dando continuidade no serviço público que a gente vê com muita necessidade nesse momento de, pandemia que nossa comunidade, o país e o mundo está atravessando.
Nós vamos ter muitos casos semelhantes devido à umidade e também devido ao frio, de pessoas que vão ter coriza, vão sentir dor de garganta, mas na verdade não é o coronavírus.
É, na verdade são sintomas, e aí a gente sempre diz, tem sintoma, procure o médico, faça uma consulta. Nós temos aí uma equipe de trabalho muito competente, nós temos com 6-7 médicos aí atendendo através dos nossos postos de saúde. O inverno está chegando, a demanda é de um resfriado, que ele bem falou, aumentar. E a nossa preocupação é com a chegada do inverno, começa também a aumentar os casos aí de outras doenças. Então, eu acho que quando surgir qualquer fator, é importante buscar informação, se aconselhar, buscar um atendimento médico, buscar orientação e se manter em isolamento. Isso que nós estamos pedindo, porque a nossa preocupação é muito grande. Se a demanda dos casos começa a aumentar, a gente também vai ter que se preocupar em tomar outras ações, né, para que a propagação não aconteça.
Tomar outras ações, prefeito, muito bem colocado, até porque nós estamos agora na bandeira laranja. A bandeira laranja, de certa forma, vem preocupando. Poderá ser tomada novas decisões a continuar do jeito que está?
Ontem, Nascimento, ainda eu estive acompanhando, e o governo do estado, através dos seus dados estatísticos, colocou a nossa região, que é a região 20, que pertencemos a Palmeiras, como também uma região de preocupação de aumento de casos, principalmente de internações junto aos hospitais da região. Então, é um fator que são 11 itens que é levado em consideração para mudanças de classe de laranja para vermelho, de vermelho para preto, ou o contrário, de laranja para amarelo. Então, esses itens são fatores determinantes para que o governo, todo sábado, tome uma atitude e uma decisão de qual bandeira a região vai permanecer. E são 5-6 regiões que foi comentado, Palmeiras estava no meio, e nós pertencemos à região de Palmeiras, ali demonstrando uma preocupação muito grande com a quantidade de internações que aumentou, de 2 internações para 15 na região. Isso é um fator determinante, e a gente pede aí também a colaboração aí de todos para que se mantenham se cuidando, porque se o governo do estado determinar a mudança da cor, automaticamente nós também temos que acompanhar aquilo que vem por determinação através do decreto. Mas, em princípio, nós permanecemos na cor laranja e esperamos continuar ou, quem sabe, voltar para a cor amarela, que nós podemos aí flexibilizar outras atividades que estão hoje proibidas.
Dois assuntos que o senhor abordou aí que são importantes. Primeiro, a questão de internações. Uma informação que de 5 leitos para Covid-19, nós temos somente 1 hoje. Tem 4 internações, acredito eu que não seja de Portelense. E outro assunto, prefeito, flexibilizar. Tem pessoas que gostariam que já fossem liberados os eventos. A princípio, isso não vai acontecer.
É muito bom a tua colocação, Nascimento. Dizer à população de Tenente Portela que o Hospital Santo Antônio, nós temos 22 leitos em Tenente Portela. 5 deles são especificamente para o Covid, para receber pessoas de qualquer localidade do estado. Os demais aqui ficam à disposição da nossa micro-região aqui quando precisar. Até por enquanto não houve necessidade. Desses 5 leitos, 4 leitos estão ocupados com pacientes do Covid. De outros municípios, Tenente Portela não tem nenhum caso. Então, outras pessoas de outros municípios estão internadas aqui e, né, contando com a ocupação de leitos aqui, daqueles 5 leitos destinados ao estado do Rio Grande do Sul. Tu bem levantou também da nossa preocupação, que nós estamos aqui também agora reunindo hoje à tarde o comitê gestor para fazer uma avaliação de como está as nossas ações, de como está o andamento aqui dos casos de coronavírus no nosso município, e também através desse comitê gestor, vê das possibilidades de algumas atividades serem alteradas. Que o Estado, através de um decreto, determinou que o município pode flexibilizar algumas coisas, desde que dentro de um método científico e dentro de um plano de atuação. Então, como nós estamos aumentando aqui os casos de coronavírus, dificilmente nós vamos poder flexibilizar, porque quando se aumenta os casos, nós temos que buscar restringir algumas atividades ainda. Então, a gente vai levar ao comitê gestor, vamos analisar, vamos discutir, mas eu vejo muita dificuldade em se alterar qualquer quadro que está hoje, em função do aumento de casos que vem acontecendo na nossa cidade. Então, a população tem que entender que o prefeito, juntamente com o comitê gestor, leva em consideração a base científica para poder tomar decisões. Esse grupo gestor é de médicos profissionais, né, da área da saúde, que tem condições de nos dar um panorama e informações para nós atuar e tomar procedimentos e ações.
Levando em consideração, prefeito, até os próximos eventos que sempre ocorrem, como mês de agosto, aniversário do município, acampamento Farroupilha, desfile cívico, todos esses, a princípio, estão cancelados.
Nascimento, se der continuidade como está hoje, automaticamente esses eventos não acontecerão. Um ato, alguma coisa pode ser, mas é difícil. 7 de setembro, aglomeração, né, cavalgada, qualquer aglomeração de pessoas que vá acontecer, nós, em princípio, não estamos efetivando nenhum evento com essa envergadura que venha a concentrar pessoas. Então, em princípio, só se houver uma mudança muito grande do quadro, aí nós vamos tomar uma decisão em conjunto com o nosso comitê gestor.
Prefeito, vamos sair um pouquinho da questão da enfermidade, vamos falar de coisas boas para o município. Eu passei há poucos dias lá pelo bairro Friis e observando o andamento da construção da creche. Como é que está hoje a situação, prefeito?
Olha, Nascimento, a empresa vencedora está trabalhando diretamente lá com uma equipe muito grande. A obra está em plenas atividades. Eu tenho certeza, se o tempo permitir, dentro do cronograma vai ser executado. Quem pôde ver já algumas fotos que nós colocamos e mostramos no Face da Prefeitura, é uma escola que realmente vai fazer a diferença a partir do ano que vem. Esperamos que até o final do ano esteja concluída, para o ano que vem poder ser utilizada para atender aí mais de 180 crianças, né, de toda a rede municipal aqui de Tenente Portela.
Também, outro assunto que, andando aqui pelas ruas Santos do Monte, outro, eu estou vendo a colocação de pedra brita. É para receber muito em breve o asfalto nessas localidades?
Nós temos as ruas que estão sendo preparadas para fazer o asfalto em parceria com os moradores. Está tudo pronto para inicializar. Agora dependemos do tempo. A empresa precisa que o tempo fique estável pelo menos 2-3 dias. Eu vejo que assim que estabilizar o tempo, a empresa vai dar sequência e essas ruas que foram planejadas estarão sendo asfaltadas. E também eu tenho a dizer à comunidade que tem um pouco de paciência. A gente sabe da angústia que o asfalto aconteça, que saia, mas não depende só de nós, depende de vários fatores. Um dos fatores é o tempo. Um dos fatores também é a empresa precisa ter o prazo de preparação da tubulação, que é o maior problema a ser feito, já foi executado. Então, assim que o tempo permitir, eu tenho certeza que as ruas serão asfaltadas e vão estar à disposição para a comunidade trafegar, né, num espaço e numa rua de qualidade.
Como é que está, prefeito, aqueles asfalto que estavam agendados para ocorrer, já de empréstimo feito junto à Prefeitura Municipal?
É importante nós levar conhecimento da nossa comunidade. Hoje o Nascimento está acontecendo durante o dia todo, né, reuniões com os moradores dessas ruas para nós explicar como vai ser feito, a maneira que está sendo feito, né, os valores que estão sendo investidos, o início da obra, quando é que vai iniciar, o prazo previsto dessa obra. Então nós estamos levando, através desse edital de convocação que acontece hoje ali na assistência social com os moradores de rua por rua, explicando, né, os procedimentos e como vai ser essa execução dessa importante obra que acontece aqui nas ruas de Tenente Portela, principalmente, Nascimento, para descentralizar o trânsito do centro da cidade.
Prefeito, entre essas ruas, nós falamos sempre dessa que demanda até o posto abaixo do fórum, até a saída, aonde pega Polaco Motos. Ali naquela rua, entre o escritório Anauer, até proximidades da Brigada Militar, vai ser contemplado também?
Também, Nascimento, essa rua, ela iniciando ali na Brigada Militar, até ali o Anauer, o escritório do Anauer, toda essa rua, ela vai ser, o calçamento vai ser tirado, vai ser feita uma base e aí vai ser feito o asfalto. Uma rua que realmente vai auxiliar muito o trânsito, principalmente para quem usa o Hospital Santo Antônio. Vai descentralizar do centro da cidade e ter essa via auxiliando para que quem vem aí por Itapiranga, que Vista Gaúcha, pode acessar o Comércio Anauri até a Brigada, ou também quem sai do hospital já pode também aproveitar e utilizar essa importante rua que vai ser asfaltada.
Desafoga o trânsito do centro da cidade.
É nosso objetivo, né, Nascimento? Nós precisamos, e esse é um planejamento nosso, descentralizar e também, com asfalto, começa a valorizar essas propriedades, essas residências, e automaticamente as pessoas vão investir, vão fazer comércio, porque com o asfalto possibilita que as pessoas possam se deslocar e transitar com mais tranquilidade.
Valorização a esses moradores também.
Com certeza, com o asfalto valoriza toda a propriedade, todo estabelecimento, e é nesse sentido que nós precisamos. A valorização, mas o principal é possibilitar que outras ruas tenham o asfalto e as pessoas comecem a investir em essas ruas paralelas, descentralizando do centro da cidade.
Um assunto importante o senhor abordou. Nós iremos tirar o calçamento. Mas e essas pedras que serão retiradas do calçamento, nós poderemos usar amanhã ou depois em outros locais?
O objetivo com essas pedras de calçamento é aproveitar elas e fazer calçamento em algumas ruas que ainda estão necessitando. Nós já temos o planejamento aonde vamos fazer. Se aproveita em torno de 70% dessas pedras. Muitas acabam se estragando, mas nossa engenharia já fez o projeto e já está planejado de como vamos fazer o aproveitamento dessas pedras para fazer calçamento em ruas ainda que são necessárias.
Poderemos ter diversas outras ruas que serão contempladas, então.
Com certeza, Nascimento. Eu tenho certeza que essas pedras darão condições para nós pavimentar outras ruas da cidade.
Prefeito, na última entrevista nós conversamos sobre o leilão de algumas máquinas e também veículos. Como é que está a situação hoje? Deu para dar uma olhada para ver se teve pessoas interessadas nesse leilão?
É importante nós levar o conhecimento da comunidade sempre que está acontecendo um leilão. O último dia é dia 16, é um leilão online, né? As pessoas podem acessar e ver através do Superbid, que é a empresa que está efetuando esse leilão, mas acessando a página do município também tem informações de como se proceder. Então a gente pede às pessoas que têm interesse, são veículos que estão sendo leiloados e também máquinas. Já tem pessoas dando lance via online e a gente pede à população portelense que aproveite. São bens de qualidade, são bens que estão ali à disposição para visitação no parque de máquinas e bens que podem ser utilizados e com valor, eu acho, acessível.
Nesse dia poderão também dar lance presencial ou será tudo online?
As pessoas dia 16, a partir das 10 horas, poderão ir até a prefeitura na sala de licitações e poder dar o lance presencial também. Não tem problema, além dos lances online, no dia 16 terá a oportunidade de ser presencial.
Esses veículos e máquinas estão à disposição para a visitação das pessoas interessadas?
Quem tem interesse está no parque de máquinas, os veículos estão lá à disposição para o pessoal olhar e ver as condições para poder aí, a partir daí, fazer a sua avaliação e dar seu lance.
Na luta contra o coronavírus, vamos sair vencedores. O vírus da Covid-19 já está em nossa comunidade. Por isso, precisamos mostrar que somos capazes de derrotá-lo. Devemos adotar todas as medidas de prevenção, usar máscaras e fazer a sua higienização corretamente. Lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar álcool em gel, evitar aglomerações, adotar o distanciamento e sair de casa somente se for necessário. Com gestos simples, sairemos dessa. E quando tudo isso passar, vamos usar todos os abraços que guardamos. Administração Municipal de Tenente Portela.
A partir de agora, passaremos a acompanhar o relato dos professores da Rede Municipal de Ensino quanto às atividades desenvolvidas em toda a Rede Municipal nesse período de ensino não presencial, né? E também, claro, cada professor vai deixar a sua mensagem aos alunos e familiares.
Olá, meu nome é Tainara Giacomoli, eu sou professora municipal. Atualmente eu estou aqui na escola Descobrindo Saber. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito de como está sendo o nosso trabalho durante a pandemia. Eu acho que é uma coisa que ninguém estava esperando, né? Que acabou pegando todo mundo de surpresa e a gente teve que acabar se reinventando. Então a gente procurou, a direção veio até nós e conversamos, aí a gente acabou optando por um grupo de WhatsApp. Todas as turmas têm, abrangeu 100% da nossa escola. E a Secretaria de Educação nos passa um tema gerador e através desse tema gerador é feito o guia orientador e através disso a gente tem o guia orientador e a proposta educacional, onde nisso a gente explica para as famílias como vai ser feito o tema, a atividade, né? A gente manda vídeo, manda histórias e é feito alguma atividade para eles realizarem em casa, para a gente não perder esse vínculo com a família. A gente também manda atividade onde eles conseguem, onde o material, né, eles têm em casa, de fácil acesso. E também nesse tempo que a gente está longe das crianças, a escola foi toda pintada, foi feito, as salas foram remodeladas, tem brinquedos novos, né? Então, quando a gente tem a volta das crianças, a escola vai estar toda nova para poder acolher eles de uma maneira diferente, né? Uma maneira que, porque a gente sabe que na volta vai ser totalmente diferente do que a gente tinha antes, né? Então, a gente espera que isso passe logo. Estamos aguardando a volta de todos, né? Com muito carinho, com muita saudade e um beijo.
Então, eu sou a professora Juliana, aqui da Escola Doce Infância, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como está o andamento dos nossos planejamentos enquanto as professoras. Estamos cumprindo uma parte da carga horária na escola, outra parte estamos cumprindo em casa com planejamentos, onde estão sendo feitos planos de ações, os quais estão sendo enviados para as famílias. Esses planos de ações, eles estão baseados nas normas da BNCC, os objetivos, os planos de aprendizagem. Entramos em contato também com todas as famílias via WhatsApp, ou por ligações, ou então a escola foi até as casas, onde conseguiu ter o contato delas. Os nossos planos de ações que vão para a família contém todas as atividades lúdicas, histórias gravadas, cantigas, brincadeiras, feita pelas professoras, tá? Sempre pensando nos recursos que a família possa ter em casa, de acordo com a faixa etária de cada turma. E é muito gratificante para nós, professoras, recebermos esse retorno. Nossa escola está tendo um bom retorno das famílias, onde eles retornam com as atividades realizadas em formato de vídeos e de fotos. E como isso é importante para a escola saber que a família está baseando-se nas aulas, não deixando a criança sem realizar atividades de coordenação motora, sem realizar atividades básicas, mas importantes para a sua faixa etária e para o seu desenvolvimento. E esses planos de ações têm como objetivo também não perder o vínculo da família com a escola. Por isso que nós fizemos vídeos, ligamos, mandamos os planos via WhatsApp ou impressos, para que no final, quando nós retornarmos, as crianças também tenham um retorno maior de aprendizagem e também possa matar um pouco a saudade da escola e das professoras a partir disso. Temos a esperança que tudo isso vai passar, né? Seja agora ou seja daqui uns meses, mas que quando voltarmos possamos estar todos bem. Também quero mandar um abraço para as famílias, principalmente para nossas crianças, e dizer que estamos com saudade, organizando a nossa escola para que quando voltarmos esteja ainda mais bonita. Um abraço a todos.
Estamos neste momento, todos, direção, professores, funcionários, somando esforços para proporcionar aprendizagem para todos os alunos, de forma a manter o vínculo de aprendizagem, de trocas de conhecimento, seja pela entrega dos trabalhos impressos, pelos livros e pelas leituras, pelos grupos do WhatsApp. Nosso objetivo com tudo isso é que, quando for possível retornarmos para a escola, este reencontro seja de acolhida, de boas convivências, onde possamos compartilhar todas as experiências vividas neste momento. Saliento aqui uma frase de Paulo Freire: a escola é feita de gente, onde todo mundo é gente.
Estamos vivendo um momento inesperado, onde mais do que nunca, a frase que afirma escola e família, parceria de sucesso, foi tão importante. A Escola Municipal Ayrton Senna, através de toda a sua equipe, tem buscado atender aos alunos e suas famílias da melhor forma possível, fazendo com que as atividades encaminhadas pelos professores da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental cheguem a todos os nossos alunos. Sabemos que não está sendo fácil, mas neste momento difícil de pandemia, temos que passar segurança e tranquilidade aos nossos alunos e filhos, que são a razão de nós existir. Queremos agradecer de coração o apoio e a parceria que a Escola Ayrton Senna está recebendo de todas as famílias. Pois, como dizia nosso patrono Ayrton Senna, quando trabalha em equipe, o resultado é campeão. Sairemos deste momento difícil mais fortalecidos e enganjados na busca de uma educação de melhor qualidade.
Olá, crianças! Olá, famílias! Hoje estou aqui representando as professoras da Educação Infantil da Escola Ayrton Senna. Gostaria de agradecer a todos os alunos e seus familiares pelo empenho e dedicação que vem demonstrando na realização das atividades que estão sendo enviadas nesse período de suspensão das aulas, devido à pandemia. Dizer também que estamos gravando alguns vídeos com cantigas e contações de histórias para estarmos mais perto dos nossos alunos, pois acreditamos que, da mesma maneira que nós gostamos de receber fotos e vídeos deles durante as atividades, ou até mesmo um recadinho dizendo que sentem saudades da prof, eles também têm essa necessidade, esse desejo de estar mais próximos de nós. Dizer também que estamos organizando todo o ambiente escolar para esse retorno das aulas e que estamos ansiosos por esse momento, da mesma forma que os nossos alunos. Deixo aqui o nosso abraço a todos.
Tudo bem? Venho aqui hoje representando a nossa equipe falar um pouquinho de como estão sendo realizadas as atividades neste momento. Devido ao cenário atual e que não podemos ter nossas atividades presenciais, e pensando sempre em mantermos a nossa aproximação e os vínculos com nossas famílias, fomos orientados pela Secretaria de Educação, juntamente com a nossa equipe diretiva, a criarmos os grupos no WhatsApp e também as apostilas impressas. Atividades estas pensadas sempre em manter o desenvolvimento das nossas crianças. Algumas das atividades que já foram trabalhadas na nossa escola foram sobre a educação fiscal, a dengue, sobre os animais de estimação, resgate das brincadeiras antigas, sobre os brinquedos recicláveis, entre outras. Mas também, cada professor e a nossa equipe, a gente usa bastante também a ferramenta que é o vídeo, feito de maneira lúdica, informativa, espontânea, vídeo de músicas, contação de historinhas e muita informação também. É importante salientar que, nesse momento, os meios de comunicação estão nos auxiliando muito, com ferramentas importantíssimas para mantermos as nossas atividades. Em nome da nossa equipe, deixo aqui o meu agradecimento às famílias pela colaboração, empenho e principalmente por essa troca de experiência. Um abraço a todos e fiquem todos bem.
Nesse momento difícil em que o mundo se encontra, nós da Escola Sede Fortes, juntamente com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para manter o contato com nossas crianças e suas famílias, criamos grupos no WhatsApp por turma, onde nesse estão os responsáveis dos nossos alunos, professores e coordenação. Esse grupo tem por objetivo manter o contato entre escola e família, pois é uma maneira de estarmos mais próximos neste período de pandemia. Enviamos recados através dele também e os vídeos das aulas que as profs produzem com muito amor, carinho e dedicação. Estamos trabalhando de maneira online, tanto nós professores como os alunos. Acredito que este momento seja um momento bastante desafiador para nós professores de educação básica. Eu tenho muito orgulho em dizer que sou professora e estou fazendo o meu melhor juntamente com minhas colegas professoras, direção e coordenação da Escola Sede Fortes.
Eu sou a professora Clédis. Estou aqui no momento presente com parte da equipe da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela do bairro São Francisco. Neste momento que estamos vivendo de pandemia, nossas atividades escolares presenciais estão suspensas. Estamos indo nas casas dos nossos alunos entregar as atividades para realizarem as mesmas. É com muita gratificação que estamos sendo recebidos nas casas dos nossos educandos, pelos pais, pelos alunos ou responsáveis, onde os mesmos realizam suas atividades com o auxílio de pessoas da família. Com certeza, todos sairemos desta pandemia mais fortalecidos, repensando os nossos atos na maneira de se reagir com as pessoas.
Meu nome é Karine Moresco Vasconcelos, sou professora de Educação Física, Dança e coordenadora da Cooperativa Escolar. Bom, as atividades que vêm sendo desenvolvidas pela nossa escola são atividades que vêm ao encontro da família. A gente sempre pensa, quando vai enviar alguma atividade para casa, qual a possibilidade dos pais poderem estar ajudando seus filhos, afinal são eles que estão todos os dias acompanhando as crianças diretamente em casa, né, de maneira presencial. E as nossas atividades remotas, elas têm sido entregues presencialmente por algum responsável na escola. E também a gente busca o acompanhamento através do WhatsApp, dos meios de comunicação que a internet oferece. É, temos tentado também, eu como coordenadora da cooperativa, envolver as crianças em ações sociais, já que é esse o enfoque da cooperativa, que a gente se preocupe, que a gente tenha empatia com o próximo, que a gente consiga se aproximar cada vez mais nessa causa que é tão nobre e importante de que todos se cuidem para a gente logo e em breve estar mais próximo, né? As atividades de educação física também são de forma recreativa, que a família possa estar mais próximos de seus filhos, como, por exemplo, desenvolver piqueniques, né? Resgates de valores dentro da cultura popular, que antes a gente não dava tanto valor. E que agora, como a gente escuta em muitas lives, né, o nada pode ser muito, né? Então, a escola está muito empenhada, muito preocupada em envolver a maior quantidade de alunos possível nas atividades. A gente percebe que os professores, quando não têm o respaldo de algum aluno, a gente busca no particular e a gente até mesmo vai até as casas para ter esse contato, porque a gente está muito preocupado de que maneira essas crianças estão recebendo essas atividades em casa, de que maneira que, sem a nossa empolgação diária, eles estão também se motivando a desenvolverem as nossas atividades. Então, estamos todos na torcida, pensando que tudo isso vai passar logo e que a gente logo, logo vai poder estar próximo e sentindo essa escola que é tão bonita e acolhedora, cheia de vida e cheia de crianças.
Bom dia, eu sou a Daniela Cristina Weiler, trabalho na Escola Arcelino, na turma do terceiro ano. E neste momento que nós estamos passando a escola, os professores estão bastante empenhados em atingir a todos os alunos de várias formas, da melhor forma possível. Além das atividades físicas que as famílias vêm retirar na escola, Todas as professoras têm o grupo no WhatsApp para ter o contato com as famílias, para enviar atividades, atividade diferenciada, momentos práticos, para envolver a convivência familiar também, além de vídeos, músicas, coisas diferentes para motivar as famílias nesse momento na participação. Também é feito chamadas de vídeo com as crianças para ter esse contato à distância. As famílias que às vezes não conseguem vir até a escola retirar, nós damos um jeito de chegar até elas, indo na casa das famílias ou até no emprego que elas trabalham para levar essas atividades. Nós estamos fazendo o nosso máximo por vocês. Logo, logo, tudo isso, se Deus quiser, vai passar e vai dar tudo certo.
Olá, alunos, famílias. Eu sou a Rose, professora do segundo ano da Escola Municipal Marcílio Dias, do Alto Alegre. E a gente está aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre as nossas atividades. Atividades essas que hoje a gente teve que mudar bastante devido ao fato que hoje a gente vê aí as mudanças que a gente teve que fazer. Mas nós, professores, estamos indo em busca, estamos nos reinventando e buscando as atividades mais acessíveis para vocês. E a gente vai continuar sempre assim, procurando, buscando, para não deixar vocês sem a educação que é necessária. A educação hoje mudou. Mudou para melhor, porque a gente teve que ir buscar para vocês um novo modelo de educação, um novo modelo de aprendizado. Eu espero que isso esteja sendo de muita valia para vocês e para nós também.
Nós estamos fazendo as entregas das atividades nas residências dos alunos, né? Nas últimas vezes, os professores dos anos iniciais foram juntos, justamente para conhecer aonde moram os nossos alunos e buscar levar então a eles as atividades. Por sermos uma escola do campo, nós estamos levando as atividades até as residências dos nossos alunos, tomando todos os cuidados de higiene e prevenção. Estamos com muita saudade dos nossos alunos, esperamos que em breve estejamos todos juntos, com muita saúde, dando vida novamente a este espaço.
Na luta contra o coronavírus, vamos sair vencedores. O vírus da Covid-19 já está em nossa comunidade. Por isso, precisamos mostrar que somos capazes de derrotá-lo. Devemos adotar todas as medidas de prevenção, usar máscaras e fazer a sua higienização corretamente. Lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar álcool em gel, evitar aglomerações, adotar o distanciamento e sair de casa somente se for necessário. Com gestos simples, sairemos dessa. E quando tudo isso passar, vamos usar todos os abraços que guardamos. Administração Municipal de Tenente Portela.
Antes de encerrar nosso programa, trazendo então as informações do boletim epidemiológico do município de Tenente Portela. Dados atualizados no dia 10 de junho. 260 pessoas testadas, 240 deram um resultado negativo, 7 ainda aguardam o resultado. Tivemos até o momento 15 confirmações de Covid-19 em Tenente Portela, 8 pacientes ativos, 7 já curados, 140 pessoas estão em monitoramento e isolamento domiciliar e altas do isolamento domiciliar tivemos 302 pessoas. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Drezer e Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. Deixamos a vocês novamente, mais uma vez, a mensagem da administração municipal nesse tempo de pandemia. E desejamos a todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.